A gente precisa disso. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando, com cautela, com calma, com paciência, para que a gente possa conseguir mais esse serviço. O que seria um serviço de extrema necessidade e de grande valor para a nossa comunidade de Nova Esperança do Sul. Seria isso, senhor presidente, não havendo mais nada, devolvo a palavra à mesa.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 15 de maio de 2023.
20 horas e 47 minutos.
Fecha a conta, que agora eu vou bater na casa dela. Por sua vez, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, pede que os deputados votem contra o arcabouço fiscal. De acordo com o parlamentar, a proposta visa garantir o aumento de gastos e de impostos, provocando a perda de investimentos.
Na visão de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, uma postura responsável com o país requer a manutenção da regra do teto de gastos. Ele argumenta que o Brasil já sofre com o mau uso dos recursos públicos e com uma elevada carga tributária.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registra que as bancadas da sua legenda e do partido Rede apresentaram 10 emendas ao projeto do arcabouço fiscal para retirar das amarras limitadoras os investimentos voltados às universidades e institutos federais de ensino, o Fundeb e o Bolsa Família.
Chico Alencar reitera que as prioridades do PSOL são a reforma tributária, o fim do teto de gastos e a responsabilidade social, combinada com a fiscal. Ele defende o papel do Estado como amparo para os mais vulneráveis e não como promotor de arrochos.
Já Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, entende que aprovar o novo arcabouço fiscal é o mesmo que dar um cheque em branco para o governo, que, segundo o deputado, não tem nada a oferecer ao Brasil a não ser vingança e destruição.
De acordo com Cabo Gilberto Silva, o governo pretende usar a inflação como argumento para aumentar os impostos dos brasileiros sem oferecer nenhum gesto aos investidores.
Ao defender o novo arcabouço fiscal, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, afirma que o texto prevê o aumento da arrecadação sem aumentar impostos, o que, na visão do deputado, pode ter sido a surpresa da oposição.
Ayrton Faleiro argumenta que o país precisa de segurança fiscal, assim como de segurança social e de investimentos geradores de emprego e renda. Ele afirma que, depois do arcabouço fiscal, será a vez de o Congresso aprovar a reforma tributária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com o trabalho.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de maio de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19, versículo 14.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeira vereadora, Franciele Vieira Godóis. 2. Roger Carlos Vencato. 3. Magno Giliard Gaberti. 4. Sadi Kogo. 5. Daniel Walter Friso. 6. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 7. Rodrigo Pivoto. 8. José Juscelino Franco. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023. Altera o artigo 4º da lei municipal número 722, de 12 de abril de 2002, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 52, de 15 de maio de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Leitura e discussão do projeto de lei número 54, de 16 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo a efetuar cessão de uso gratuito de imóvel urbano de propriedade do município à Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã. Leitura e discussão do projeto de lei número 55, de 18 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 15 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 56, de 18 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 39 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 57, de 18 de maio de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 58, de 18 de maio de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de inglês, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. 4. Ordem do dia. Requerimento do vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, justificando a ausência na sessão do dia 15 de maio de 2023, por motivo de saúde conforme atestado médico. Requerimento do vereador Rogê Carlos Vencato, justificando a ausência na sessão do dia 15 de maio de 2023, por motivo de agendamento de visitas em Brasília. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 53 e do projeto de lei número 51, de 10 de maio de 2023. Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2023 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 12 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Neuza Tolfo Peranzoni, Bortolo Olir da Ussoto e Genesi Pacheco da Lenogari. É justa homenagem póstuma dessa casa a essas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 22 de maio de 2023. Pedido de providência número 21 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a troca de uma lâmpada na localidade do Rincão do Ouro, nas proximidades da residência do senhor Volmo de Levati, e outra na rua Francisco Lovato, em frente à casa do Paulinho Dalosto. Justificativa, o referido pedido vai contribuir com a iluminação da estrada e também na segurança das propriedades que têm seu acesso à estrada do Rincão do Ouro. Nova Esperança do Sul, 22 de maio de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro, vereador escrito, Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, hoje, para começar, também quero fazer um pedido de providência que me pediram a semana passada, que é uma lâmpada com haste lá no Jardim das Hortências, lá no final, não sei o nome daquela rua reta que vai, que é quase lá perto dos Deponte, lá, Emancipação, que está muito escuro, já tem um monte de casa lá, tem moradores e não tem lâmpada e nem haste aí pudesse colocar. E também na rua Ipiranga, ali na acima da FIC, ali na frente da Margarete, também tem uma lâmpada queimada, se conseguisse arrumar essa semana também. Também sobre a fala do vereador Magno na semana passada sobre o cemitério, que aí estava lembrando do... A gente fez aprovou o projeto aqui do cemitério, né, que a gente poderia também contratar um zelador, que seria uma coisa boa também, que manteria o cemitério limpo, a capela limpa, e quando alguém, né, falecesse, para não precisaria estar correndo atrás da pedreira, a pessoa mesmo fazeria esse serviço e manteria tudo organizado. E também pedir para fazer o pedido de providência mais uma vez, para organizar aqueles banheiros ali de fora, né, fazer o portão ali, e organizar aqueles banheiros para as pessoas poderem usarem, né. E aquele dinheiro que a Câmara devolveu, se já conseguisse aumentar a capela, né? Porque, mais uma vez, né, aconteceu, mas não foi ali no momento, né? E se conseguisse já começar a se organizar agora para isso, né? Não adianta deixar para depois. A gente sabe que é um serviço que a gente já vem pedindo há tempos. E já o último agradável, já ver esse projeto para ver o zelador, para organizar isso e já arrumar os banheiros ali, o portão, e fazer o aumento da capela. Também ali naquela sanga ali perto do Henricão ali, aquele dia de chuva eu passei, se a gente conseguisse colocar ó, também, não sei, acho que como foi feito ali perto da FIFA, né, foi colocado um cimento, porque ali dia de chuva enche um monte de água, e como a sanga ali já é uma baixada e levanta, para não ficar muita água acumulada ali dia de chuva naquela sanga ali. Então tá, no momento era isso, eu devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ouvintes da 87.9, assessoria desta casa, funcionários da Câmara Municipal Nova Esperança do Sul, nosso boa noite. Eu queria primeiramente aqui falar sobre a inauguração e reforma, né, e ampliação da extensão da IMEI, Maria Malgarim Friso. Né, parabenizando ali em nome da diretora Lisandra de Oliveira Lavarda, né, homenageando a todos os professores e funcionários daquela extensão, além da secretária de Educação, do Executivo Municipal, através do prefeito, vice-prefeito, né, pelo belíssimo trabalho, né, onde estivemos presentes lá na inauguração, um belíssimo trabalho que ficou lá, né? Isso é um avanço dentro da nossa educação municipal. Tivemos lá eu e o presidente da casa, o vereador José Juscelino Franco, prestigiando esse evento, essa inauguração, reinauguração, né? Então, é um trabalho muito bem feito, né, em prol das nossas crianças ali no berçário é A, B1 e B2, né? Aquilo ficou muito bem feito, um trabalho muito bem planejado, né? E isso vem demonstrar a aplicação e o esforço da administração como um todo em busca da educação do nosso município. Então, o executivo, através do prefeito, vice-prefeito, secretários, professores, estão fazendo a sua parte, né? E que assim seja sempre, né? Desta forma, que cada um faça o melhor pela educação do nosso município de Nova Esperança do Sul. Então, em nome da Lisandra de Oliveira Lavarda, que é a diretora dessa IMEI, lá dessa extensão, né? Recebam o nosso abraço, o nosso carinho, todos os professores e todos os envolvidos nesse trabalho. Queria também falar aqui, fazer um pedido aqui, né, para se coloque lá, aqui a recém já foi falado no, nos banheiros do cemitério, no aumento da capela mortuária, é uma coisa que a gente vem conversando aqui nesta casa, né, pedir também, né, um container de lixo, né, Suzele, tu faz uma indicação aí para mim que eu vou entregar para o executivo, que os próximos containers que chegarem no município seja colocado um lá no cemitério, que será bem colocado lá, né, para colocar esse lixo que às vezes fica atirado lá no chão, né, e dá problemas, né? Então, esse é um pedido, eu acho que é um pedido que vai convencer a administração de colocar esse container lá no momento que vier os novos containers para o município de Nova Esperança do Sul. Também hoje me perguntaram sobre as ruas que vão ser calçadas, então falei com o prefeito aqui, né, vou passar essa pessoa que me pediu, que certamente está escutando, lá no Novo Horizonte as ruas vão ser calçadas, aquela que sobe, né, que dá acesso da Vila Nova para o Novo Horizonte, tem uma travessa e tem uma rua transversal lá também que vão ser calçadas nesses recursos que estão sendo liberados agora, né, para se fazer esse trabalho. também colocar aqui que estive na quinta-feira lá na Associação da Vila Nova, né, onde teve uma reunião da Secretaria da Agricultura e Emater, com a participação de um agrônomo, engenheiro agrônomo da Emater de Santa Maria, sobre legislação ambiental municipal, né, e irrigação. Então foi uma palestra muito importante, onde vários agricultores estiveram presentes. Então, assim, devagarinho vai se avançando nesse sentido, né, da legislação ambiental municipal, que hoje é uma coisa importante, né, porque se nós fizermos coisas sem ter a licença, o licenciamento devido, né, pode acarretar problema para o dono da terra, que vai construir um açude ou qualquer coisa, né, vai dar problema para o secretário, vai dar problema para o prefeito municipal. Então, o certo é fazer as coisas certas para que tudo aconteça dentro dos parâmetros legais da legislação ambiental do nosso município. Também estive lá por ocasião, né, estive em Brasília, né, fui em Brasília no casamento do meu filho lá e aproveitei a oportunidade e na segunda-feira passada agora estive em Brasília, onde tinha agendado um encontro lá com o deputado Afonso Mota e o deputado Pompeu de Matos, né. Fui lá, fui bem recebido, né, ali a gente vê que não é muitas vezes como a gente fala, né, que os deputados estão lá só para ganhar aquele valor, né, grande em dinheiro. Os deputados lá trabalham. É problema em cima de problema, é projeto em cima de projeto, né. Estive lá onde estavam debatendo sobre um projeto que até tinha uma emenda que é do deputado Afonso Mota, sobre energia através da casca de arroz, que vai ser aqui na quarta colônia, né, um projeto que estava para ser votado, não sei ainda se já foi, deve ter sido já votado, tinha essa emenda do deputado Afonso Mota. Então, ali agradeci o recurso que ele mandou para a saúde de R$300 mil, né, e aproveitando a oportunidade, né, deixei mais um pedido lá, né, de recursos para o nosso município, com Pompeu de Matos e com o deputado Afonso Mota, para que na oportunidade, final do ano, começo do ano, nos mandem mais um recurso para o nosso município. Pedido que fiz em nome da nossa bancada, em nome do Executivo Municipal e também em nome desta casa, né, porque eu acho que temos que trabalhar juntos e unidos para que consigamos sempre buscar aquilo que desejamos para as nossas crianças, para nossos trabalhadores aqui do nosso município. Eu acho que todos juntos vamos trabalhar com certeza para que se desenvolva o nosso município cada vez mais, indiferentemente de política partidária. Eu acho que nós temos que nos dar as mãos e trabalhar em prol do nosso município. É isso que devemos fazer, para que assim se consiga almejar aquilo que desejamos de bom, né, Daniel, para o nosso município, né, vereador Franco, para o nosso município. É isso o que importa. Da Estrada do Planalto, vou deixar para o José Juscelino Franco, né, já tinha anotado aqui, mas vou deixar para ele falar, né, foi patrolada, né, e ele vai colocar aí devidamente o que for necessário, até onde vão fazer, até onde vão patrolar e vão fazer os trabalhos dessa estrada. Era isso, agradeço, até mais.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes 87.9, meu boa noite. Para começar, quero fazer um pedido de providência, um quebra-mola lá na, na frente da casa do Paulo de Tarso, mais conhecido como Faca e Bala. Tá? Então, assim, ó, já faz tempo, até nas redes sociais, ele já botou no Face pedindo quebra-mola. Ele tem uma, tem uns vizinhos aí que tem criança, os carros passam em alta velocidade ali, né, e é uma reta. E os escolares também dizem que passam meio fincado ali também. Então, fazer um pedido de providência. Já faz tempo que já foi pedido isso aí e não saiu esse quebra-mola. Vamos esperar que agora seja feito. Dá uma falada também na estrada do Capão Grande. Foi feito um serviço ali naquelas partes onde os caminhão ficavam atolados. No meu ponto de vista, conversando com o prefeito aqui agora, não ficou um serviço bom. Não ficou um serviço bom. Dá para ser ajeitado. Pelos maquinários que o município tem, eu acho que dá para ser ajeitado bem melhor aquele trecho. Principalmente o trecho que dá acesso à barragem aqui e o trecho que dá acesso a depois do Eroni ali, Bando Zé Munareto. Aquele trecho aí tão bravo, tio. Nós com esses maquinários que temos com caçamba, com patrola, o rolo também estava rolando lá. Eu não sei porque o serviço não ficou melhor, tipo, no caso, bem melhor, né? Então, vamos pedir para dar uma ajeitada nessa parte. Comentei com o prefeito agora e já está sabendo. Estrada do Planalto, antes de vir para a sessão, recebi uma reclamação que não está boa a estrada do Planalto. Eu não posso dizer que... Eu estou só falando uma reclamação que eu tive antes de chegar na sessão. Faz dias que eu não vou para aquela estrada, então eu não estou com conhecimento. Mas é um cara que, para mim, é um cara correto e, né, relatou que a estrada não está boa. Então, vamos deixar aí também para a administração ver essa parte aí. Sobre a capela mortuária, pegar as palavras da Fran aí, ó. A gente tá vendo a importância de melhoria naquela capela. A gente já está com essas pessoas aí que veio a falecer aí, ó. Então, a importância que a gente vê numa hora dessas, entendeu? Então, é um pedido que, quando eu fui presidente dessa casa aqui, foi essa sobra de dinheiro, foi um... A gente conversou entre uns vereadores ali e pensou em destinar esse valor para essa capela, para aumentar a capela, de melhorar esses banheiros ali, que o vereador Dutti também vem comentando já faz tempo, já falou desses... Nós estávamos num velório uma vez, né, vereador Dutti? E nós falamos da importância do banheiro, hein? Para o pessoal não atravessar todo o salão, ajeitar aqueles banheiros, abrir uma porta ali. Mas até isso, até nesse exato momento, nada aconteceu. E eu até gostaria de ver. Não sei se eu vou concorrer nas próximas eleições, mas era uma coisa que eu queria ver, o aumento daquela capela e os banheiros bem ajeitados ali, um portão ali, né, do lado da capela ali, seria uma obra importante que eu queria ver. Mas não sei se vai acontecer. Eu quero fazer também uma indicação para a administração comprar banheiro químico. Esses banheiros químicos para evento. Quando saem esses eventos aí, tipo, nós fizemos um evento agora desse arrancadão aí, ainda bem que o miúdo cedeu os banheiros, né? Claro, tinha o ginásio lá em cima, né? Mas ficava longe para o pessoal subir lá em cima. Né? Mas não é só esse evento, tem vários eventos que saem, né? Vamos dizer, sai uma Gruta Encanto. Não tem como só esses banheiros que nós temos aqui no dar o suporte para o pessoal. E a gente sabe que esses banheiros, não sei como está agora, eu não frequento muito evento assim, no final de semana eu não fico muito aí, mas antes esses banheiros ali começa a dar bastante pessoal ali, ele começa a não dar sustentação, né? Então, assim, a importância desses banheiros químicos, né? Então, para qualquer evento, uma festa no interior, qualquer, né, vereador Dutti, qualquer, aí eu acho que seria muito importante isso aí. Quer dar uma falada, Fran?
Não, que agora tu falou dos banheiros químicos, me lembrei que tinha pedido também, de quem traz as bandas, de ver um lugar, assim, ó, eu não sei a possibilidade, de, tipo, não sei qual o projeto aqui da quadra aberta ali, se vai ter algum banheiro, alguma coisa a mais. Porque, por exemplo, quando traz as bandas na praça e coisa, não tem onde eles tomarem banho, eles, né, às vezes tem que estar cedendo a casa e se tivesse a possibilidade de ter um espaço para isso também, porque tem que estar que nem aquela vez mesmo do Léo Inha, a Suzele foi alugada ali na Ivonete, teve sorte que está liberado ali, né? Mas senão a pessoa tem que estar cedendo a casa, não tem onde colocar as pessoas, né?
É, obrigado, vereador, pela parte. Só para contribuir com a discussão aqui, na verdade, o que a vereadora tenta colocar é um camarim, né? Que teria que ter um espaço, né? Mas eu acho que aí, né, numa próxima construção, se realmente a gente conseguir a rua coberta, quem sabe a gente consiga fazer um espaço que seja próprio para isso, né? Para o pessoal se vestir, trocar de vestimenta, de roupa, né? Porque às vezes vem uma banda, traz as bailarinas que trocam de roupa e com frequência, né? Tem um espetáculo que é com um tipo de vestimento, tem outro que é com outro tipo, e o camarim serviria para isso. Eu acho que é interessante a gente pensar no assunto, é uma coisa que não é uma coisa que a gente possa fazer de uma hora para outra, mas sem dúvida nenhuma dá para analisar com mais profundidade. Obrigado, presidente.
Então seria isso, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadicogo não se encontra, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que trabalha nessa casa, os ouvintes do 87.9. Eu gostaria de iniciar dando prosseguimento na fala do vereador Magno, né, que o pessoal me cobrou e eu não fui. Como me falaram hoje, eu não fui na secretaria, senão teria falado direto à secretária, né, sobre a estrada do Capão Grande ali, que realmente tem uns trechos ali que foi arrumado, mas o cascalho grande soltou ali, tem bastante cascalho solto, e tem um pessoal que me pediu para falar com a secretária. Eu vou direto lá falar com ela, sim, né, e com o capataz lá, sobre essas pedras que ficaram soltas. Então tem que dar uma olhada e ver o que a gente pode fazer. E também sobre a roçada na volta da barragem, ali, que vem sido pedido aqui, né, há algum tempo já, na curva da barragem ali. Porque tem um pessoal que vem trabalhar todo dia aqui, tem um pessoal, inclusive, que vem de moto, né, e fica a visibilidade fica ruim para quem vem, se está indo outro carro, não consegue enxergar por causa da sujeira lá. Tá? Então é só um complemento aqui, tá? Para o pessoal das obras lá ver o que pode fazer para nós aí. Dando seguimento aqui em relação às obras, eu gostaria de agradecer a Secretaria de Obras lá, o pessoal e toda a equipe, né, pela atenção que deram, que a gente tinha pedido, para dar uma atenção especial nas ruas do nosso município aqui, né, nas ruas de chão, de dentro aqui do nosso município, tá? Então eu gostaria de agradecer o trabalho feito ali no nosso bairro Vida Nova, né, onde arrumaram as estradas, cascalharam, passaram o rolo, e o pedido também que a gente fez aqui, que eu fiz aqui nessa casa, para aquela rua lá da empresa do Coló ser consertada e ser ser cascalhado, também foi feito. Eu gostaria de agradecer, né, em nome da secretária, agradecer a equipe das obras por esses serviços que a gente pediu e foi atendido por esse trabalho dentro do nosso município aqui. Tá? A gente também está à disposição da Secretaria de Obras, das secretarias, para, né, para repassar os pedidos, e à disposição em qualquer forma de ajuda possível. Então, mais uma vez, agradecer o pessoal das obras por ter nos atendido aí, e o pessoal do bairro Vida Nova lá agradece a atenção que foi dada naquelas ruas de chão onde foi cascalhada, né, e passado o rolo. O meu terceiro assunto aqui, eu gostaria de comentar, eu consegui, não tinha acompanhado ainda, fui assistir o jogo do campeonato aberto ali, realmente é um campeonato diferenciado, o campeonato aberto, né. É um campeonato, né, que a gente vê jogadores de fora, vê jogadores de alto nível, né, se juntando com os nossos aqui do nosso município. Inclusive tem time do município aqui que está despontando muito bem. Então, parabéns à organização desse campeonato aí, o pessoal que está organizando. Uma arbitragem de excelente qualidade. E seguindo nessa linhagem do campeonato, eu venho comentar sobre o CMD, de Nova Esperança do Sul, né, que vai participar mais uma vez, né, da série bronze. É uma equipe que está renovada, com alguns jogadores de fora, com alguns jogadores renomados, inclusive, de vasta experiência. E o CMD vem buscando recursos, buscando ajuda, buscando parcerias para que siga numa linha e consiga apresentar um bom trabalho aí na série bronze. E no dia 9 de junho, aqui na Associação dos Municipais, ali na Associação da Prefeitura, sim, vai ter um jantar bingo do CMD, com ingresso a R$ 30,00, venda na tesouraria aqui da Prefeitura e com os atletas do CMD. Tá? Um jantar bingo, então. O jantar vai ser galeto, risoto, maionese, salada, pão. No dia 9 de junho, então, na Associação dos Municipais, na Associação da Prefeitura, quem puder participar. Pedimos ajuda, né, da comunidade, que vá, que participe, né, principalmente aqueles que têm aqueles familiares que têm atletas ali participando, para dar uma força para essa gurizada que vai representar o nosso município na série bronze. Gostaria de agradecer aqueles que geralmente no dia da reunião mandam aqui para a gente alguma coisa, né, algum pedido, deixam algum pedido, alguma reivindicação aqui, mas e às vezes a gente recebe alguma cobrança também. Agora recebi uma aqui. É sinal de que aquela pessoa que manda alguma coisa para a gente tenha confiança no nosso trabalho, né, que vai ser repassado adiante. Então eu agradeço a todos que estão mandando. E eu recebi uma coisa bem, bem pesada aqui, bem forte, que é uma denúncia, sobre alguns agentes de saúde. Eu não vou citar nomes aqui, mas vou falar diretamente com o prefeito, com certeza, com o secretário de saúde, para ver a situação que está se passando. Então, a pessoa que me mandou aqui pode ficar tranquila que eu vou ver isso. Inclusive, já vou entrar em contato daqui a pouco para a gente tentar resolver esse problema e que o problema não se prossiga. Mas agradeço mais uma vez a todos que mandam alguma coisa para a gente. Tem um outro pessoal aqui do bairro Vida Nova também está me mandando alguma coisa aqui. E eu vou dar retorno, sim, para eles. Tá, eu agradeço o Anderton aqui que está me mandando alguma coisa sobre o serviço lá. Eu vou falar com o prefeito, vou falar com os responsáveis para a gente tentar resolver essas situações aqui. Na verdade, me pegaram desprevenido aqui, quase fiquei sem fala. Mas eu vou ver isso que estão me mandando. O pessoal que está me mandando aqui no celular, eu agradeço a confiança. E eu, com certeza, vou correr atrás para a gente resolver esses problemas. Seria esses meus assuntos, e como hoje é o dia do abraço, eu deixo meu fraterno abraço a toda a população, a todos os colegas, e o meu fraterno abraço a todos os nossos munícipes, e a gente está sempre à disposição para reclamações, para sugestões e para atender os anseios da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar falando aqui sobre os dois pedidos de providência, né, que é uma lâmpada na Francisco Lovato, na frente da casa do Paulo da Losta, e outra que o presidente até já fez o pedido e repetiram, me pedir aqui, que é uma lâmpada lá no Rincão do Ouro, nas proximidades do seu Vomo de Levate aqui, que ele me pediu de novo esse final de semana. Então, a gente gostaria que fossem atendidos esses pedidos aí também. E lá nas Hortências tem mais outros pontos também, né? Mas agora de cabeça eu não lembro o nome das ruas. Mas a gente vai, a vereadora já pediu também. Então tem que dar uma atenção nessa iluminação até que seja trocada, né, para LED, né? Não dá para deixar se apagar a cidade até esperar chegar as normas. Gostaria também de fazer um pedido de informação aqui para a Secretaria de Educação sobre os alunos que estão tendo reforço e quantos professores estão prestando esse trabalho. Então, é um pedido aqui da vereadora, da colega Franciele aqui. Então, mas pode ser no meu nome aqui que eu estou fazendo o pedido aqui. Também recebi um pedido de informação, já conversei com o prefeito até, mas gostaria que fosse ofício para lá, sobre a pintura da garagem, da estrutura metálica lá, né? Passar o antiferrugem, porque ele recebeu o pedido que ela está bem desgastando já, então seria bom pintar para manter, né, um patrimônio público lá na garagem. Fala, vereador.
Só para complementar, vereador, a gente esteve visitando lá na quinta-feira de manhã e o prefeito disse que vai fazer um... Surgiu o assunto na hora, vai fazer um orçamento sobre essa situação que realmente estava... Só para completar que ele viu a situação e acredito que vai correr atrás para solucionar o problema.
É, eu já tinha repassado para ele, já tinha falado com ele até sobre essa questão aí, que eu tinha recebido um pedido semana passada ainda, então eu repassei para ele e disse que ia comentar hoje aqui, até para ficar registrado o pedido, né? Também quero que a casa que mande um pedido, um ofício pedindo para que venham, mandem nossos pedidos de informação, né, que tem uns atrasados aí já, então gostaria que viesse uns pedidos para a gente avaliar. Também reforçar o pedido, pedir novamente a roçada da VRS 825, né, que não foi feita ainda, fica de uma semana para outra, da outra para outra, e está indo, daqui a pouco começa a chover, desculpa porque chove, então gostaria que fizesse o quanto antes, porque acaba atrapalhando o trânsito, né? Então vamos reforçar mais uma vez isso aí. Falei com o secretário da Agricultura hoje também sobre as cestas básicas, né, que tá no jurídico já. Ele disse que acho que essa semana que vem, acho que abre as inscrições, então que o pessoal fique atento para se inscrever aí, que vai ser vindo mais uma remessa de cesta básica para o pessoal da Agricultura. E a gente, hoje eu fico feliz, Daniel, não sei se tu viu, começou a obra da Sanga da Vila Nova, né, TEC, enfim. Então, essa é uma obra que é de muito grande utilidade lá para aquele pessoal lá, por causa que essa sanga, ela vai corroendo, né, os terrenos dos moradores ali, causa preocupação nos moradores. Então, isso é até que enfim está começando. Então, a gente agradece, né, um recurso que a gente destinou para lá, né, naquelas emendas impositivas. Acho que estamos sendo os primeiros a ser atendidos, até eu acho, né, nessas emendas. E também falar também, né, não sei se o pessoal prestou atenção, porque quando foi para nos tentar meter pressão sobre o financiamento do 1 milhão, veio bastante gente falar, né? Só que não sei se o pessoal está prestando atenção nas sessões, que hoje vai ser aprovado a liberação. Fala, vereador.
Boa noite a todos. Eu até não fiz uso da palavra hoje, mas aproveitando o assunto do Rodrigo, comentar, isso aí vem ao encontro do que o vereador Roger falou, né, Roger, que nós trabalhar junto, pro da comunidade. Nós aqui, desde que iniciamos o mandato nessa casa, sempre foi assim, sempre foi uma conversa, né, de seguir trabalhando e fazer as coisas. Havíamos tratado algumas coisas com o prefeito, não havia se concretizado, agora, depois de 3 anos, começou, né? Então, o importante é isso, mas a nossa luta sempre será pelo bem do município. Com certeza, vereador Roger. Acho que independente da bancada que tiver aqui, de vereadores que vier compor essa casa, tem que ser sempre pelo melhor, sempre pelo município. Porque prefeito, hoje está um, amanhã está outro, então o nosso município fica aí. Então, é o que a gente espera, né? Agradecer também, bem lembrado, vereador Rodrigo, e isso aí, o que depender de nós, estamos aí para trabalhar em prol do município. Obrigado.
É, como eu falei, né, sobre o financiamento do 1 milhão, né, a gente escutou, teve bastante pessoas que falou sobre esse financiamento, que agora tá saindo, né, o recurso, tá, que é uma, que foi bastante polêmico na época, né, mas a gente bancou e aprovou. Daí depois veio o outro que a gente já não concordava, então, que disseram que nós era contra e coisa e tal, mas que esse a gente sabia que estava em andamento, por isso que a gente não aprovou o outro. Então, agora que a administração faça bom uso desse recurso, né, que é para pavimentação, que não desvie o recurso também, né, para outras áreas, que siga nessa linha, né, para para a gente eliminar com esse problema que é de, vem de vários anos, né, que é, sai um loteamento e não tem calçamento, e daí na verdade a prefeitura que tem que fazer, que eu acho que a gente tinha que reestudar um projeto de lei para os novos loteamentos entregar com pavimentação, né? Seria importante para o município, para o morador, para quem for lotear, vai tirar também, não tem cobra em cima, né? Então seria um... Porque hoje, na verdade, o morador vai pagar igual, né? Não é de graça, né? Porque esses calçamentos que estão saindo aí não é de graça. Se fosse de graça, aí era outra coisa, né? Isso aí é os próprios moradores que vão pagar, o município entra com uma contrapartida e os moradores com a outra. Então, eu acho que era isso, senhor presidente, e agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, a plateia presente aqui, a nossa saudação aos ouvintes da 87.9. Eu quero iniciar aqui falando justamente um assunto que é pertinente, que já foi falado aqui pelos outros colegas, que é com relação à roçada da RS 825. Reafirmar aqui o nosso desejo de que esse trabalho saia o quanto antes, reafirmar mais uma vez aqui a necessidade desse trabalho sair, pedir para os secretários, para o executivo aí ter uma atenção especial nesse sentido. A gente entende as dificuldades, porque a roçada ali ela requer mais pessoas, porque tem que sinalizar, tem que ter um cuidado maior por causa do trânsito, mas é um serviço que não tem como nós adiar muito, tem que fazer, temos que sugerir ao executivo nesse sentido que esse serviço saia, porque ele é importante e é como falou aqui, tem a chuva, tem o inverno, tem a cerração, tudo isso tem que ser levado em conta e a segurança das pessoas que trafegam, que usam essa RS 825. Portanto, a nossa posição, a posição da nossa bancada, ela é de que esse trabalho seja feito o mais rápido possível, dentro da possibilidade da administração executar esse trabalho, porque isso é bom para todo mundo e a segurança para quem usa esse trecho. Falar aqui também da questão do início da canalização da sanga da Vila Nova. É uma demanda que se estende por muito tempo já, né? De sorte, nós, a administração atual, vai conseguir dar o início nesse processo, num projeto que poderá depois ter sequência, né? Num projeto que deixa a possibilidade de se buscar mais recursos, porque a administração, nesse primeiro momento, fará uma etapa, né? Terá mais etapas no futuro, mas é um projeto que já foi elaborado, né? Pois não, vereador?
Só para colaborar sobre a sanga da Vila Nova, é exatamente o que o senhor está falando, vereador. Alguém tem que começar, né? Então está sendo começado uma etapa, próximo prefeito da outra etapa, até a gente chegar ao final do projeto, que é uma obra, todo mundo entende que é uma obra muito grande e importante, né? Então é uma obra que vai gastar muito recurso, então tem que ser por etapa. Eu acho que tem que dar o início, né? Se não começar, nunca vai chegar ao fim. Então, concordo com você. Obrigado, vereador.
Ok. Então, é nesse sentido que a gente quer colocar as situações. Como falou o vereador aqui, a administração do PDT, do PMDB, está dando início nesse processo, que é um trabalho que realmente envolve um valor significativo dos cofres públicos, mas é um trabalho necessário. É um trabalho que vamos começar a resgatar a dignidade de quem mora naquela faixa ali, porque... É uma sanga. Nós também temos que alertar as pessoas e pedir a conscientização das pessoas não jogar lixo na sanga, porque isso causa mau cheiro, causa entupimento, causa vários problemas. Então, às vezes, as pessoas também podem ajudar o poder público, e ao ajudar o poder público estão se ajudando a si mesmo, que é proteger, que é cuidar. Mas o fato é que essa obra começa e nós temos uma expectativa muito grande porque a gente vem lutando para isso, acho que todos aqui têm esse desejo de ver pelo menos parte dessa obra iniciada, né, e futuramente, né, as administrações que por aí vêm sempre terem a preocupação de deixar no seu orçamento, dotação orçamentária, para que a gente possa realizar até o fim esse trabalho. O Roger comentou aqui da estrada do Planalto, o Magno também falou, então está sendo patrulhada a estrada, né, estão fazendo um patrulhamento. Quero agradecer o Carlinho, que está comandando mais uma vez esse trabalho aí. E pelo que falei com ele, a ideia é fazer um patrulhamento em toda a região aqui do Planalto, Rincão dos Lopes, São Luís, São João, enfim, toda essa área aí, porque realmente está precisando de um patrulhamento. Eu até diria mais, teria que patrulhar e em certos pontos teria que colocar cascalho. Mas eu entendo que agora nós temos mais aqui o Capão Grande, que de repente vai precisar de uma atenção também nesses dois trechos aí. E é interessante também colocar que estrada precisa de manutenção sempre. Então nós sempre vamos ter pequenos problemas aqui ou ali. Isso sempre acontece. Se chove demais, se é seco demais. Então esses problemas eles acontecem. Eles acontecem, nós temos que ter a consciência de que temos que estar sempre procurando melhorar. Esse é o caminho. Também estamos dando uma atenção especial, foi um pedido da nossa bancada, uma atenção especial para o aterro do loteamento. Né? Então, essa semana, a gente esteve reunido com o prefeito a semana passada, sugerimos a ele um intensivão, né, no aterramento dos terrenos aqui, nos fundos da Padre Abraão, aqui, né? E essa semana eles estão realmente fazendo um trabalho, um esforço maior para ver se a gente consegue liberar daqui um tempo esses terrenos, porque ali vai bastante terra. Então, só para reforçar essa questão. A questão da creche, o Roger falou aqui, a ampliação da creche, né? Como a gente fala aqui, né? A extensão da EMEI. Ficou muito bom, eu acho que o povo e as crianças merecem uma atenção sempre especial. Com essa obra, o executivo vai oferecer segurança, mais conforto, uma situação muito melhor para as nossas crianças, principalmente os pequenos que estão ali, que são aqueles os bem menorzinhos que fazem essa parte, que vão ser recebidos, estão sendo recebidos, melhor dizendo, aí na extensão da EMEI. A questão do cemitério, a gente falou aqui da abertura de um portão, é nossa reivindicação, minha reivindicação, acho que quase todos os vereadores têm se posicionado favorável à questão de abertura de um portão ali no cemitério para que se use os dois banheiros. Está com o executivo, e aí é aquela velha história, nós somos legisladores, nós aprovamos as leis, fizemos os pedidos, quem executa é o executivo. Aí o executivo, de repente, pode ser que esteja analisando de outra maneira, sei lá, mas o nosso pedido e a nossa posição é de que se realize também essa abertura desse portão aí junto ao cemitério e à capela mortuária para facilitar o acesso do pessoal no uso dos banheiros. Aqui foi falado de lombada, eu anotei aqui, eu acho que foi o vereador Magno que falou, né? E aqui também, né, eu acho que realmente a gente tem que... Eu também já me fizeram esse pedido também, né, eu já encaminhei o executivo e até um tempo atrás houve um ensaio para sair e acabou que não saiu. Né. Então acho que é necessário, vamos reforçar também, né, Cristiano, esse pedido. Mas acima de tudo, eu acho que é assim, ó, cada cidadão que pega uma CNH sabe... Dentro do perímetro urbano, a velocidade é 30, 40. Quer dizer, não haveria necessidade de nós estarmos aqui defendendo a segurança das pessoas se nós tivéssemos bons motoristas. Se as pessoas se conscientizassem que dentro da cidade não pode correr demais. Né? Nós temos aí o limite é 30, 40, né? Então, eu acho que vale a gente destacar isso até para evitar um problema com alguém, né? A pessoa pensar, refletir, né? Para quem está andando em alta velocidade dentro da cidade? Pode dar um problema a qualquer momento, né? Então a gente sabe, quando tu vai lá tirar uma carteira de motorista, tu tem várias recomendações, né? E uma delas é que o perímetro urbano tem que estar com atenção e com uma velocidade reduzida, né? Acho que essa é uma questão de consciência, mas eu concordo com o vereador que às vezes a melhor coisa é fazer uma lombada ali, né?
e outra que estamos atendendo ao pedido dos moradores lá, né? É, a estrada do Capão Grande eu já falei, o portão também, eu acho que era... Ah, não, tem um outro assunto aqui que eu queria destacar. Eu tinha trazido aqui em separado aqui, que é do Departamento do Meio Ambiente de Nova Esperança do Sul, uma cartilha. Achei muito interessante, quero parabenizar o pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que elaborou uma cartilha aqui muito explicativa. Eu ainda não tive a oportunidade de ler ela na íntegra, mas é algo assim, ó, que vem orientando todos os... Na verdade, cidade interior, todo mundo tem que pegar essa cartilha na mão. Aí o pessoal de oficina, o pessoal de comércio, o pessoal da indústria, quem quer abrir um empreendimento, o pessoal do interior que quer cortar uma árvore, aquele que quer fazer um açude. Então nós temos aqui uma cartilha, olha, muito interessante. Quero parabenizar o pessoal que realizou esse trabalho aqui, ó. E essa cartilha ela é realizada e foi confeccionada baseada em legislação, né? Atendendo assim, ó, atendendo aqui a legislação federal, a Lei Federal 12.651 de 2012. Depois temos a Lei Complementar 140 de 2011. Depois tem a Lei Estadual 15.434 de 2020, né? Depois tem a Lei da Mata Atlântica, 11.428, de 2006. Tem a resolução do CONEMA, né? CONAMA, né? Que é a resolução 388, de 2007. Né? E tem também a...
Seu tempo, vereador.
Já concluo, senhor presidente. A resolução do CONSEMA, 3.372/2018. E a Lei Municipal... 1146 de 2009, são essas, né, essa é uma legislação, e é muito interessante, senhor presidente, que os nossos agricultores, que todo o pessoal tenha acesso a essa informação para que não seja pego de surpresa. A pessoa sabendo o que tem que fazer, vai fazer pelo caminho certo. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Só queria falar a questão das estradas, ali, a subida do Rio Olon, ali na barragem. O momento que estão trazendo o cascalho, está vindo pedra grande no meio. E na última passada, para emparelhar o cascalho, está saindo aquela pedra grande, está ficando os buracos, Magno. Por isso que está aquele cheio de buraco. Aí a necessidade de botar um cara atrás, como o Zepa fazia antigamente. Aí estão tirando aquela pedra grande, passa o rolo, fica o buraco. E se o cara vai, se uma pessoa vai junto ali com uma enxada, tirando, até o patrulheiro me falou, não fica esses buracos. Por isso que está cheio de buraco. Também na semana recebemos a visita do promotor de justiça, veio conhecer a nossa casa. Provavelmente a partir de junho ou julho, vai vir atender uma vez por mês aqui na Câmara de Vereadores, toda a comunidade Nova Esperança. Aí nós vamos divulgar o dia certo que ele vai vir, mas para nós que Nova Esperança é bom, não vai ser preciso em Jaguari, que vai ser atendido aqui na nossa casa. Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 722, de 12 de abril de 2002, e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a vossa excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei, que tem por objetivo alterar o artigo 4º da Lei Municipal número 722, de 12 de abril de 2002 e da outras providências. O projeto visa adequar a lei que trata sobre o Fundo Municipal de Habitação, alterando alguns termos para melhor especificar, fazendo incluir o Conselho Municipal de Habitação como referendador dos possíveis auxílios a serem solicitados e deferidos pelo prefeito. Outro sim, a alteração incluirá o parágrafo 3º no referido artigo, para possibilitar também que os recursos do fundo possam ser utilizados como formas de auxílios à recuperação e melhorias de moradias aos munícipes de baixa renda, ou para investimento em projetos habitacionais já iniciados e aprovados pelo Conselho. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 5 de maio de 2023. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 52, de 15 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 52, de 15 de maio de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público visando a contratação de um agente comunitário de saúde para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Este projeto se faz necessário, pois a profissional que atuava na área do Planalto pediu exoneração do cargo, deixando vaga esta localidade. Foi realizado o processo seletivo respectivo e agora encaminhamos o presente projeto de lei para autorizar a contratação e preencher a lacuna na vaga existente. Imprescindível destacar que a referida contratação é de suma importância, pois a localidade do Planalto está sem a atuação de um agente comunitário de saúde desde a exoneração da profissional e se trata de área importante do município, sendo que, para tanto, será obedecida a ordem de classificação do processo seletivo vigente, realizado pelo município e em vigor. É sabido que o agente comunitário de saúde deve, por determinação do Ministério da Saúde, cumprir pelo menos 80% dos atendimentos que lhe são designados. Sendo assim, se torna inviável o cumprimento de tal imposição por possuirmos atualmente um número insuficiente de profissionais desta área. A falta desse profissional por um longo período pode acarretar que o município deixe de receber recursos, devido à falta de atendimento para a microárea importante da cidade, deixando muitas famílias desassistidas. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de maio de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 54, 16 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 54, de 16 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo a efetuar cessão de uso gratuito de imóvel urbano de propriedade do município à Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o presente projeto de lei que tem por objetivo autorizar a cessão de uso gratuito de imóvel de propriedade do município à Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã, nos termos do termo de cessão de uso em anexo à presente lei. Salientamos que em Nova Esperança do Sul, os serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário são prestados com exclusividade pela Corsã, tendo em vista a delegação efetivada por meio do contrato de programa. Nesse contexto, a área que estamos propondo ceder o uso à Corsã será utilizada por essa companhia na implantação da estação de tratamento de esgoto, visando melhorias a todos os munícipes, sendo área com 2.420,21 metros quadrados, parte da matrícula número 7.027 do Registro de Imóveis da Comarca de Jaguari, integrante do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, conforme os documentos em anexos. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, como a gente comentou na reunião da semana passada, os avanços da negociação com relação à Corsã e o município, ela vem se dando de uma maneira, vamos dizer assim, satisfatória à nossa comunidade, ao município de Nova Esperança do Sul. Tanto é que esse projeto vem autorizar o Executivo a firmar um convênio com a Corsã, repassando aquela área ali, para quem conhece, sabe, ali onde foi iniciada a construção das barragens, trata-se desse terreno. Então, esse terreno, o município passará para a Corsã realizar as obras da estação de tratamento do esgoto. Quer dizer, é muito interessante para nós aprovarmos esse projeto, e é muito interessante para a comunidade de Nova Esperança do Sul, porque é um passo muito significativo na questão da rede de coleta de esgoto no município de Nova Esperança do Sul e tratamento. Então, nós devemos, eu penso que, vibrar com essa proposta, porque estaria, então, a Corsã assumindo a execução desse trabalho, a execução dessa etapa. Então, por isso, senhor presidente, eu acho que é um projeto interessantíssimo, que vai ter, sem dúvida nenhuma, ao longo do período, aí a gente não pode fixar tempo e prazo, mas é o caminho que nós devemos percorrer para conseguir regularizar e atualizar a nossa rede de tratamento de esgoto sanitário do município de Nova Esperança do Sul. Obrigado, senhor presidente.
O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 55, de 18 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 55, de 18 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 15 de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária da profissional técnica em enfermagem, imprescindível para o atendimento na área da saúde. O contrato administrativo de pessoal número 15 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1851 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a técnica em enfermagem, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. A solicitação de renovação do referido contrato deve-se ao fato de que a técnica em enfermagem atua no ESF do bairro Vila Nova, o que é imperioso para compor a equipe mínima do ESF e o atendimento diário da nossa população, nos termos do Memorando número 1310 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área da saúde, diante da falta desses profissionais nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 4 de junho de 2023, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 56, de 18 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 56, de 18 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 39, de 2021 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossa Excelência e os demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de profissional da enfermagem, imprescindível para o atendimento na área da saúde. O contrato administrativo de pessoal número 39 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1929 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a enfermeira, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido. Ademais, a renovação do referido contrato é indispensável pelo fato de que a enfermeira está atuando como coordenadora do projeto Chamar 192, além de atuar como enfermeira na Policlínica Municipal, inclusive nos plantões de final de semana, conforme o Memorando número 1310 de 2023. Cumpre mencionar que continuamos com necessidade na manutenção dos atendimentos na área de saúde, diante da falta desses profissionais nos quadros do município, não restando alternativa ao Poder Executivo se não encaminhar o presente projeto de lei. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 13 de junho de 2023, assim como todas as demais circunstâncias práticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2023. Ivori Antônio Classo Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 57, de 18 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 57, de 18 de maio de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público visando a contratação de um professor de educação infantil, com carga horária de 20 horas semanais para atuar na rede municipal de ensino. Este projeto é necessário, pois o profissional deverá substituir uma das professoras que apresentou o laudo para cuidar familiar, conforme memorando da Secretaria Municipal de Educação número 1458 de 2023. Imprescindível destacar que será necessária a sua substituição, sendo que, para tanto, será obedecida a ordem de classificação no concurso público vigente ou, excepcionalmente, do processo seletivo a ser realizado pelo município, caso esgotada a lista do concurso em vigor. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de maio de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 58, de 18 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 58, de 18 de maio de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de inglês, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público visando a contratação de um professor de inglês, com carga horária de 20 horas semanais, para atuar na rede municipal de ensino. Este projeto é necessário, pois o profissional deverá substituir uma das professoras que entrará em licença maternidade a partir de 1º de junho de 2023, sendo que essa professora é regente da disciplina nas turmas dos anos iniciais e produção textual nas turmas 31 e 32, conforme memorando da Secretaria Municipal de Educação número 1666 de 2023. Imprescindível destacar que será necessária a sua substituição, pois não há profissional disponível nos quadros do município para suprir tal lacuna, sendo que, para tanto, será obedecida a ordem de classificação do processo seletivo vigente, realizado pelo município e em vigor. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de maio de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Getúlio Cristiano de Bastos do Brasil, justificando a ausência na sessão do dia 15 de maio de 2023 por motivo de saúde, conforme atestado médico.
Excelentíssimo senhor Márcio José Monareto, presidente da Câmara de Vereadores. Eu, vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, bancada do PDT, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 15 de maio de 2023 não me fiz presente por motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Desta forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 22 de maio de 2023. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Roger Carlos Encato, justificando a ausência na sessão de 15 de maio de 2023 por agenda em Brasília em aproveitamento à viagem realizada.
Excelentíssimo senhor Márcio José Manareto, presidente da Câmara de Vereadores. Eu, vereador Roger Carlos Vencato, bancada do PDT, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 15 de maio de 2023, não me fiz presente por motivo que estava em viagem particular e aproveitei para fazer visitas agendadas em Brasília. Desta forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 22 de maio de 2023. Roger Carlos Vencato, vereador da bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 53 e do projeto de lei número 51, de 10 de maio de 2023.
Parecer número 53 ao projeto de lei número 51 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei visa abrir crédito adicional suplementar no orçamento do município da Nova Esperança do Sul para o exercício de 2023 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade de lei autorizativa de abertura de crédito especial no orçamento de 2023, indispensável à execução orçamentária, no valor de R$1 milhão, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal número 2029 de 2022, para cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2023, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 16 de maio de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 16 de maio de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 51, de 10 de maio de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis e José Juscelino Franco. Sala das Comissões da Câmara, 16 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 53 e o projeto número 51 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 53 e o projeto número 51 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL. Não vai fazer uso. Próximo líder do PDT. Não vai. Próximo líder do Progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu só voltei no tempo de liderança para até para fazer um comentário sobre a fala do vereador José Juscelino Franco, que é sobre o aterramento dos terrenos. Se não era nem para a gente estar falando aqui, né, Dutti? Porque, no meu ponto de vista, que eu sempre falei, não era nem para ter sorteado sem ter terminado aquele aterramento, né? Porque fica uma coisa mal feita, fica dando esperança para as pessoas, que a gente não sabe quando que vai ser liberado. Então, que eu sempre falo, que às vezes eu critico aqui, que eu acho que a obra sempre se começa pelo alicerce, né? Lá começaram pelo telhado, né? Começaram dando os terrenos sem condições de construção, sem falta de documentação, bastante documentação pendente, né? Então, não era nem da gente comentar mais sobre esse terreno, porque fica vergonhoso, as pessoas ficam se iludindo que vai sair e não sai do papel essas coisas aí, que era para ter sido antes de ter sido até sorteado esse terreno para não iludir as pessoas. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 22 de maio de 2023.
Você vai se dar bem, e eu também. Comigo